Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Programa Esporte Fino no ar, Esporte Fino de número 49, chegando toda quinta-feira à noite, ao vivo aqui em central3.com.br. Programa este que você ouve assim que quiser também em central3.com.br ou em esportefino.cartacapital.com.br. Eu sou Paulo Júnior, ao meu lado direito aqui na retaguarda da Central 3, Leandro Yamin, olá.
Dale, Paulo, tudo bem?
Uma trívia pra você.
Oba,
você adoro
sabe suas
por que o Ronaldinho Gaúcho usou a camisa 49?
Sim, porque o pai dele, que era um funcionário público no finado Bamerindus, ele usava o guichê 49, trabalhou muito tempo no guichê 49 ali do caixa. E aí foi uma homenagem.
A história é boa, mas o senhor errou. Exatamente, né? Porque nasceu em 49 a dona Miguelina. E tem um segundo motivo que eu lembrei hoje à tarde.
Tinha alguma coisa com os pais, né?
Ah, é porque 4 mais 9 é 13, e 13 é o galo no jogo do bicho. E quando ele chegou no Atlético, ele inventou essa casca.
É o fim do mundo.
Temos, né, dois convidados hoje aqui nos estúdios Central 3. Amanda Romanelli, especializada em atletismo, vai falar com a gente aí de Olimpíada, de Bolt e algumas coisas mais. Tudo bem?
Oi, gente. Boa noite.
Você esteve aqui... Mais uma trivia, Leandro Amin. Qual programa esteve a Amanda?
Ah, essa é fácil. No Esporte Fino, 12.
12, você tá bem.
Isso já?
Que coisa. E Marcelo Laguna, que também já esteve aqui em loco e por telefone também. Boa noite.
Exatamente. Boa noite, gente. Boa noite, Paulo, Leandro, Amanda.
Noite.
E por Skype, Rodrigo Borges, o único correspondente editor-chefe da história do jornalismo sul-americano. Ele é chefe barra correspondente. Você já viu isso, Leandro? Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, Paulo. Olá para vocês aí no estúdio. É porque o cara é o editor-chefe, aí ele próprio se manda como correspondente.
Eu fico imaginando uma reunião, você de chefe, assim, no Esporte Fino, ó, vai ter uma cobertura nos Estados Unidos, vou eu. Vai ter uma coisinha nos Estados Unidos, vou eu. E se rolar aquela verba pro Super Bowl, vou eu também. É mais ou menos assim que funciona... a sua gestão, viu, Rodrigo?
É mais ou menos assim, ninguém discute, e eu acho que o Leandro e a mim, ele errou nas duas trivias do começo do programa.
Ah, viu? Você acha?
Eu acho, porque não foi no Esporte Fino número 12 que a Amanda esteve.
Ah, eu tinha uma chance, era uma chance em 48.
E você não vai falar qual que foi, Rodrigo?
Olha, eu poderia dizer se eu soubesse, mas como eu não sei...
Ah, mas você crava que não é o 12.
Eu cravo que não é o 12, eu posso afirmar. Pronto, já sei, foi no 25.
Ah. Foi no 25? Não, imagina, foi esses dias, então.
Por 13, errei por 13, que é 4 mais 9.
E eu gostaria de lembrar sobre a primeira trivia, que eu gostaria só de reforçar que eu sou contra a camisa 49.
Baita informação, como é bom ser chefe, né, Rodrigo? Porque assim, eu sou âncora, então eu posso falar a besteira que eu quiser. Aí você é chefe, você também pode falar a besteira.
Exatamente.
Que você quiser.
Camisa, a última camisa tem que ser, quantos jogadores tem? 25? Só 25. Pode ter até camisa 25.
Assim é no campeonato espanhol, por exemplo, né? Que os
assim é na Copa do Mundo.
São fixos, mas eles seguem uma ordem, você não pode sair pulando o número. O programa de hoje vai falar bastante de atletismo, principalmente porque o Rodrigo Borges, esse que participa do programa direto dos Estados Unidos, acompanhou no final de semana o Usain Bolt disputando os 200 metros rasos na etapa de Nova York da Liga Diamante. O Bolt queria correr na casa dos 19 segundos, o recorde mundial é dele, 19.19, mas apesar da vitória fez um tempo que não o agradou. Rodrigo, para a gente começar a falar de atletismo, começando exatamente pelo Bolt, traz aí o seu relato da cobertura e da prova, então, do jamaicano, para a gente passar para os amigos aqui da mesa.
Vou dar um panorama geral, porque especialistas aqui são os dois que estão aí na sua frente. Mas o que aconteceu aqui foi na sexta-feira, o campeonato foi no sábado, a etapa de Nova York da Liga Diamante, e na sexta-feira houve uma coletiva do Bolt, e ele muito simpático, cheio de sorrisos, muito animado, e ele dizia, como você... bem falou, que queria correr os 200 metros na casa dos 19 segundos. Ele ficou muito longe disso, muito longe. Ele fez em 20 e 29. Além dele dizer que queria correr na casa dos 19 segundos, ele falou que antes de encerrar a carreira, óbvio que é antes, mas ele vai parar de correr no Mundial de 2017 em Londres. Além dele querer o tricampeonato olímpico, dos 100, dos 200, dos 4x100, mais dois títulos mundiais dessas três provas, ele revelou que quer terminar a carreira com um novo recorde mundial dos 200 metros rasos e sendo o primeiro homem a correr na casa de 18 segundos. E depois dessa prova no sábado, que ele ficou muito aquém do que esperava, ele fez em 20 segundos e 29, ele ficou de uma forma que eu nunca vi o Bolt. Não foi mal educado, porque ele não é esse tipo de atleta, mas com a cara muito fechada, muito desanimado, de cabeça baixa, e dizendo: foi uma prova horrorosa, eu não sei o que aconteceu, eu adoraria ter uma explicação para vocês, mas eu não tenho. Tudo que eu quero agora é me reunir com o meu técnico e entender o que está acontecendo de errado, porque tem alguma coisa errada. Isso tudo palavras dele.
Como é bom ser o Bolt, né? A prova horrorosa dele é 20-29, né? A cobrança também é... A régua dele é muito... O nível é muito alto também, né?
É muito alto, só que 20-29, por exemplo, a Amanda me corrige se eu estiver errado, mas isso provavelmente não daria uma final olímpica.
Na verdade, ele talvez nem ganhasse o Troféu Brasil aqui no Brasil.
Aí é crise com o Bolt, hein? Botei fé na crise do Bolt.
A única coisa que ele disse de prático sobre a prova é: eu fiz uma curva juvenil. Eu fiz os 200 metros, para quem não sabe, tem uma largada, uma curva, e em seguida a reta dos 100 metros, e assim que se forma se formam os 200 metros. Ele falou: eu fiz uma curva horrível, eu não entendi o que aconteceu, e quando eu fiz essa curva eu percebi que tempo eu não ia ter, a única coisa que eu fiz foi tentar ganhar a prova para salvar de alguma forma o meu dia. Mas ele me pareceu realmente muito perdido e sem esperança, ele não sabia o que dizer. E ele foi apertado pelos jornalistas, em nenhum momento deu uma resposta grosseira, nada disso, mas me parecia alguém assim realmente preocupado com a carreira.
Amanda Laguna, as impressões aí então sobre Bolt há 14 meses das Olimpíadas nesse momento, né? 13, 14, alguma coisinha. Dá mostras que pode não chegar num nível que talvez o mundo do esporte, o torcedor que vai ao Rio de Janeiro, espera? Ou há tempo para um atleta do nível dele retomar o caminho de provas impressionantes, que é assim que ele ficou marcado?
Primeiro, Amanda.
Laguna está sendo uma pessoa educada.
Gentil.
Muito obrigado.
Só para falar assim, né? Que o Bolt não ganharia o Troféu Brasil, esse ano ele ganharia, tá? Porque eu olhei aqui a marca.
Ah, então tá tranquilo. Vem pro Brasil!
Nem tudo está perdido.
Vem para cá, Bolt. Aliás, ele correu aqui no Brasil, né? Fez a primeira corrida dele no ano foi aqui. Ele fez os 100 metros, também fez uma marca ruim pro 100, 10 segundos, qualquer coisa. E ele falou assim... Quando ele correu lá no Rio, ele falou: olha, gente, a minha preocupação esse ano é me manter saudável para conseguir correr bem no Mundial. Ele tem corrido. Pode ser que esteja bem, saudável, só que, de fato, a coisa não tá rolando, né? Então, assim, ele ganharia o Troféu Brasil, porque quem ganhou aqui foi o Aldemir Gomes com 20:44. Mas...
Voando, né?
Mas já teve resultado perto do que ele fez lá em Nova York, aqui nas nossas pistas. De qualquer forma, o Bolt tá numa fase péssima, né? A gente não tem muito o que dizer a respeito disso. No dia da prova eu até falei assim: puxa, gente, mas coitado, ele correu com 3 metros por segundo contra, né? O vento atrapalha, mas não. Ele não foi bem. Quando ele falou da curva dele, que foi juvenil, de fato, não foi boa. O Bolt tem um problema de largada. Ele larga devagar, porque ele é muito grande. E, normalmente, nos últimos metros de prova, é que ele faz aquela passada maravilhosa e ganha de todo mundo. E, na verdade, em Nova York, ele quase perdeu para um menino super jovem, que é de Anguila e tal. Então, assim... A expectativa, eu acho que agora, de todo mundo é ver o que ele vai fazer no Mundial de Pequim, porque ele está treinando para chegar lá em alto nível. E o Rodrigo até pode falar um pouquinho mais disso, mas o que eu li aqui é que chegaram a cogitar em Nova York a possibilidade dele não correr todas as provas em Pequim. E ele falou, não, eu não fujo da raia, eu vou correr o que eu tenho que correr, seja lá o resultado que vier. Vamos ver.
O que a Amanda falou é verdade. Ele tem um problema histórico de largada. Ele larga muito mal. E a questão nos 200 metros, a curva é decisiva. Se você começar mal na curva, você já estraga metade da sua prova. Foi a segunda, então, a prova dele individual, né? Que ele correu o Mundial de Revezamento, né? Lá na Bahamas, né?
Ele correu o Strava também, mas foi o 100.
Foi o 100, né? Os 200 foi a primeira,
foi.
Né?
Foi.
Então, assim, eu acho que ele tá voltando de um... Ele teve um ano complicado, 2014, com lesões. O Bolt é um cara que a gente não pode duvidar. Assim, ele não tá numa fase boa? Não, não está. Mas eu aposto que em Pequim o bicho vai estar voando baixo. Né? E como eu aposto que ele, no Rio ele vai chegar aqui e vai levar ouro nas três provas. Nos 100, nos 200 e no revezamento. Porque ele é excepcional. Agora, a gente tem que acompanhar mesmo o desenrolar, né, dos próximos meses para ver, eu não sei qual é o calendário de provas dele, se ele vai fazer alguma prova mais alguma prova da Liga Diamante ou realmente vai só treinar para o Mundial e esperar, né? Eu ainda aposto que ele consegue um resultado muito bom esse ano no Mundial.
O Bolt, na verdade, ele ainda tem que conseguir vaga, né, para o Mundial. Ele tem os trials lá da Jamaica, ele falou que vão ser as próximas competições dele, né? E acho que tem um fator aí interessante, porque em 2013, quando ele foi pro Mundial de Moscou, ele tava meio mordido, porque ali já tinha alguma coisa de que ele não tava indo tão bem. E quando ele ganhou 3 ouros, ele já falou, aí, ó, tô respondendo pra vocês. E tá rolando uma provocação do Justin Gatlin, que hoje é o homem mais rápido nos 100 e nos 200, o americano. E ele já deu umas declarações do tipo, ó, eu não tenho que ficar falando nada porque eu chego na pista e eu faço o que eu tenho que fazer. Vamos esperar a hora que ele, de fato, vai fazer esse ano, né?
Aqui em Nova York ele falou, perguntaram sobre o Gatlin e ele falou assim, todo super-herói precisa de um super-vilão. O Gatlin é meu super-vilão.
Uau!
É.
E, Rodrigo, você que, enfim, cobriu a prova e acredito, leu a repercussão também... Existe essa preocupação? Tem gente, tem, sei lá, comentaristas, analistas no meio do esporte, do atletismo, talvez duvidando, questionando? Existe uma corrente de crítica pensando, será que o Bolt chega firme no Rio?
Existe até uma certa torcida por aqui, eu diria. Porque com o Bolt em forma... essas provas que são muito tradicionais do atletismo americano, todo mundo correndo pela prata, né? Porque com o Bolt em forma, o ouro é da Jamaica, nos 100, nos 200 e nos 4x100. Então eu diria que existe ali uma análise, existe gente séria analisando, mas existe também claramente uma certa torcida, pô, bem que esse cara podia, né? Já vai encerrar como bicampeão olímpico, campeão mundial, deixa ele... cair, vamos recuperar nossa hegemonia na nossa prova. Isso eu ouvi de um jornalista falando as nossas provas. Eles tratam assim, porque a maior parte das medalhas de ouro dessas provas de velocidade na história olímpica foram para os Estados Unidos. Mas existe também, por outro lado, uma grande dúvida, será que ele volta a ser quem ele é? E aí nesse... Tanto aí como aqui vem especulação e vem será que... O Bolt perguntaram para ele sobre o Mundial e a resposta dele, uma como a Amanda disse, ele falou, primeiro eu preciso me preocupar em chegar lá, e a outra foi de cabeça baixa mesmo, dizendo, nesse momento o meu grande objetivo é descobrir o que está acontecendo, é descobrir o que aconteceu aqui, na verdade, ele disse. Porque ele não foi um atleta que teve um mau dia... Saiu da pista e falou, putz, acordei com o pé esquerdo, nada funcionou hoje, mas estou tranquilo. Não, ele não estava tranquilo, não foi um mau dia, ele não sabe o que está acontecendo, não sabe.
E tem uma coisa muito curiosa, né? Pela personalidade do Bolt, Eu até conversava com o Marcelo antes, pela personalidade do Bolt, é um cara que é muito difícil imaginá-lo vivendo um fracasso. Não que ele ser prata numa Olimpíada signifique necessariamente fracasso, né? Claro que pela expectativa, quem vai ao estádio acompanhar o Bolt no Rio tá esperando uma coisa espetacular. Mas não sei se vocês compartilham. Eu não consigo imaginar o Bolt dando uma coletiva no Rio de cabeça baixa, dizendo: desculpa, pessoal, a festa acabou, agora eu sou esse cara segundo, terceiro, né? Ele tem essa pinta, ele se propõe a ser o cara da competição.
Tem uma autoconfiança que acho que é a grande marca dele, e eu acho que é a grande arma dele. Ele ganha a corrida no aquecimento. Quando os atletas chegam para o start, ele ganha a corrida ali. Os caras já ficam intimidados. A Amanda estava comigo lá em Londres. A gente foi na coletiva do Bolt, do patrocinador dele e tal. Você via o semblante dele comparado com o dos outros jamaicanos lá. É chegar derrotado. O cara já chega derrotado quando enfrenta um cara como ele. Agora, essa questão do aspecto físico, que pode ser o mais preocupante. Se há alguma chance, que eu não acredito, mas se há alguma chance dele não sair campeão olímpico no Rio, é pelo aspecto físico, só isso. O aspecto psicológico, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai tirar de letra.
Na verdade, ver o Bolt perder é uma das coisas mais esquisitas, né, que pode acontecer. Eu tinha visto lá no Mundial de Daegu ele queimar a largada, o que já foi um horror, né? O cara queimou a largada nos 100 metros.
Acho que nada é mais anticlímax, só a expressão já é ótima, já, né?
E
você
aí,
vai ver o cara, ele queima a largada.
Como é que o Bolt queima a largada? E aí já foi aquela coisa super chata, tipo, quem ganhar ganhou, tá ótimo, sejam felizes. Você nem quer ver mais. Esse ano teve um Mundial de revezamentos lá nas Bahamas, e pela primeira vez desde 2007, os Estados Unidos conseguiram ganhar uma prova de revezamento 4x100, porque de 2008 para cá só deu Jamaica, e o Bolt é o cara que fecha o revezamento, ele é um dos grandes responsáveis. Claro que os outros acertam a passagem do bastão, né, a prova segue, mas ele é o cara que faz aquela chegada triunfal. E a Jamaica perdeu esse ano, mesmo com o Bolt fazendo a parcial mais rápida da história numa perna final de revezamento. E todo mundo ficou olhando, assim, eu tava em casa assistindo, falei, meu Deus, a Jamaica perdeu com o Bolt. E agora? E aí depois você vê toda essa trajetória dele ruim, quer dizer, você tá vendo um cara que é incrível correndo como um cara qualquer. Isso é meio assustador, eu espero que ele se recupere até o Rio.
E tem essa coisa da adrenalina da competição, né? Você contando a história, se ele, perdendo a prova, fez o tempo mais rápido da história, quer dizer que quando ele vê um cara vencendo, ele tira uma força ali, sei lá da onde. Não dá para ignorar que o cara, na competição que vale mesmo, na hora que o bicho pegar e a coisa apertar, e se por um acaso tiver alguém, sei lá, na frente dele ali com 120, 130 metros de prova, ele vai, imagino eu, conseguir tirar não sei da onde uma arrancada para conquistar o ouro. Não vem de fácil, né? Derrota.
Foi o que o Marcelo Laguna falou. A questão psicológica para ele, de fato, não é um problema, né? Ele vai buscar. Agora, se o corpo não responde, não tem muito o que fazer.
Rodrigo, conta mais pra gente da competição que você acompanhou e encaminha o assunto da Fabiana Murer pra gente falar um pouco da brasileira, que essa sim vem muito bem, né?
Vem muito bem. Só pra falar uma outra coisa sobre a competição, é que eu acompanhei um recorde mundial nessa competição, que foi da prova de uma milha para menores de 11 anos.
É muito esporte fino isso, um enviado para o recorde da uma milha sub-11.
Um menino já com panca de corredor, uma milha não é velocista, mas 10 anos de idade, correu a prova de uma milha e anunciaram no telão o novo recordista mundial. Eu sequer sabia, confesso isso, que existia recorde para sub-11.
Eu diria que eu nem sabia que existia sub-11 num campeonato desse tamanho, né? De uma
não,
milha.
Não, existia. Intercalado entre as provas dos profissionais, correm competições colegiais de colégio e de ensino fundamental aqui dos Estados Unidos. Você aí entende um pouco também como é que eles criam tanto atleta, porque as escolas estão competindo e o cara tá ali vendo o Bowie, vendo o Davi Kushida, que é o recordista dos 800 metros rasos, e ele se espelha nesses caras. E aí o menininho, inclusive, passa pela zona mista.
Que loucura!
Ele saiu e passou, aí eu falei, esse moleque vai passar na zona mista, eu vou até lá. Fui lá e cumprimentei um recordista mundial, e ele com seu óculos escuro e sua marra fez aquela pose clássica mostrando o muque. E quase que falando, eu sou o cara aqui.
E eu te conhecendo, você vai esperar ele ganhar uma prova pra fazer um texto assim, eu vi nascer esse menino lá em 2015.
Eu estou guardando isso na manga.
Tá guardado.
Guardou a fita.
Eu já contei isso aqui, eu fui medalha de bronze nos Jogos Escolares de São Bernardo sub-16, né, segundo colegial, com 1.0004 nos 400 metros, um tempo horroroso, pra ver o nível da prova. E o mais legal, eram 8 baterias, mas não tinha final, marcava o tempo das 8 baterias, quem ganhar ganhou, eu fiquei em segundo na minha bateria, dos 64, 8 por 8, né, eu fiquei em segundo na minha bateria e fiquei em terceiro no geral.
Que bateria.
Mas
forte,
olha,
hein?
400 metros em um minuto, tá de parabéns, hein?
Que loucura. Conta da Fabiana, vai, Rodrigo.
A Fabiana, por outro lado, se o Bolt tá aí numa fase péssima e não sabe o que acontece, a Fabiana vive o outro lado da moeda. Ela muito, muito bem. Ela saltou 4,80 metros no salto com vara. Ela é a recordista sul-americana. A marca dela é de 2010. Ela repetiu essa marca em 2011. Mas ela chegou a saltar para 4,86, o que ela bateria o recorde sul-americano. E por muito, muito, muito pouco ela não conseguiu esses 4,86 metros. E ela está saltando muito bem na fase final da carreira. Ela não tem mais muito tempo de carreira. Eu não sei se ela já disse quando vai parar, mas imagino que não passe do Mundial de 2017 também.
Parar depois da Olimpíada. Ela dá adeus depois da Olimpíada, ela para.
Pois é. Então ela está saltando muito bem. Eu nunca tinha entrevistado a Fabiana, a gente tem até uma sonora dela aí, mas ela é muito tranquila, e vendo entrevistas dela à distância, ela sempre me pareceu uma pessoa meio tensa, não sei se é uma impressão minha ou se é isso, mas ela, nessa sonora, ela explica um pouco por que aos 34 anos, já uma veterana, ela é campeã mundial indoor, é campeã mundial ao ar livre, ela tá saltando tão bem.
E ela carrega, né, a pressão pelo que aconteceu tanto em 2008 quanto em 2012. Vamos ouvir então o trecho enviado pelo Rodrigo, e aí Amanda e Laguna falam um pouco da Fabiana também.
Eu já treinei muito na minha vida, então desde o ano passado eu comecei a treinar um pouco menos, tentando focar mais assim, na qualidade, não na quantidade. E tem dado certo, porque eu tô poupando um pouquinho mais meu corpo, porque as dores, queira ou não, aparecem mais, então eu tenho que tratar mais. Então eu dei uma diminuída no meu treino em relação à parte física e em relação à parte do salto também. Quando eu tô com a corrida toda, eu salto só uma vez por semana, e aí na segunda vez na semana, que seria a parte técnica de ajudar a saltar, eu faço um salto com uma corrida mais curta, ou só educativo, para poupar também, não só o físico, mas a cabeça também, pra estar mais descansada para os treinos.
34 anos, e aí, Amanda Laguna, surpreende de certa forma ela tá nesse nível ainda com essa idade, ou, enfim, era mais ou menos isso mesmo?
A Fabiana é uma atleta que não teve muitos problemas assim, de lesão na carreira dela, então acho que isso é uma coisa que ajuda bastante. Ela está numa idade um pouquinho mais avançada, quase a minha, então não vou falar que ela está veterana, né? Mas assim, ela tem, vamos dizer, essa facilidade de não ter se machucado muito e está se adaptando, né, à sua atual realidade, aí, conforme ela mesma disse. O que eu acho mais surpreendente no fato dela estar saltando alto e estar chegando a marcas que ela fez 3, 4 anos atrás, é que ela não diminuiu o ritmo dela de competição. Ela tem competido tanto quanto lá em 2011, quando ela foi campeã do mundo ao ar livre, ou 2010, quando foi campeã mundial indoor. E ela tem essa coisa muito clara, já falou que compete no Rio e só, e acabou, tá encerrada a carreira dela. E claro que acho que na cabeça dela a Olimpíada em casa talvez seja o grande momento para esquecer, né, o que aconteceu lá em Pequim, que teve o problema da perda da vara em 2012, que ela nem conseguiu chegar à final por causa do vento, não saltou e tudo mais.
Assim, a Fabiana, ela é uma atleta, eu acho que ela é uma atleta até menos valorizada no Brasil do que ela deveria, né? Eu acho que a gente tem que partir, eu sempre gosto de pegar nesse ponto, porque o brasileiro, de modo geral, é muito cruel com seus atletas, né? Ela teve um problema de que foi desorganização do país sede, no caso, em Pequim, que perderam a vara que era especializada para aquele tipo de salto que ela ia dar. O que acontece aqui é que as pessoas não compreendem a complexidade do salto com vara. Então, não é uma vara, não. É uma vara específica para aquele tipo de distância que ela iria fazer aquele salto, com aquela condição de vento, etc, etc. A prova do salto com vara é muito técnica. Em Londres, foi uma outra questão, que eu acho que ela chegou super pressionada, porque ela vinha de bons, grandes resultados, tinha sido campeã mundial um ano antes, né? E aí deu o primeiro salto que já não conseguiu, aí travou. É aquela coisa do psicológico, né? Esse ano, assim, você analisando todas as provas dela, ela tá muito constante, sabe? Ela começou o Troféu Brasil com marca razoável ali, 4,50.
E ela falou que foi a melhor, porque foi a primeira prova dela ao ar livre. Ela falou que foi o melhor resultado da vida dela numa estreia ao ar livre.
De lá pra cá, ela foi pódio em todas as provas. E sendo que ela ganhou duas provas seguidas da Liga Diamante, que é a competição mais badalada, que tem uma competição super forte. Eu acho que a Fabiana, ela tá chegando num momento da carreira dela que é perfeito. Ela tá relax. Houve uma mudança interna também ali, ela não tem mais como técnico de apoio o Vitaly Petrov. Houve uma briga entre o marido dela, que é o técnico dela, e o Petrov. Então, eu acho que isso talvez possa, de uma forma até surpreendente, possa ter sido até benéfico para ela, não sei. Pelo menos os resultados até agora não estão provando o contrário. E eu tenho boas expectativas para a Fabiana esse ano, viu? Sinceramente, eu acho que ela vai fazer coisa legal esse ano. Tem o Pan, ela está bem melhor que a cubana, que era a grande rival dela, a Yarisley Silva. Eu acho que ela tem condição de chegar no Mundial e brigar por pódio. Sinceramente, eu vejo a Fabiana num momento muito bom da carreira dela.
Ô Laguna, ao mesmo tempo que ela está constante, como você falou da Yarisley, as rivais mais próximas dela estão muito inconstantes. A Yarisley, aqui em Nova York, não passou de 4,54.
Nossa,
que é muito baixo. A Yarisley queimou as três vezes no 4,54 e daquela forma um pouco vexatória, dando o chute no sarrafo. A Jennifer Suhr, também americana, que tem a melhor marca do ano, ela tem a melhor marca do ano, mas não consegue ser constante. Quem está mais próxima dela nesse momento, ela mesma disse nessa entrevista que a gente ouviu aí, é a grega Nicoleta Kyriakopoulou, que é 5 anos mais nova que ela, 6 anos mais nova que ela, mas é quem está mais constante, quem está mais próxima dela. Mas ela até quando falava que cheguei muito perto do recorde sul-americano, era meio com um sorriso e com uma leveza, não era uma coisa assim, que difícil... Era com uma tranquilidade, como quem diz assim, não cheguei agora no recorde sul-americano, mas estou achando que numa próxima aí chego. Perguntei para ela se ela era favorita ao ouro no Pan-Americano, mas aí já era querer demais ela dar uma de Bolt, bater no peito e falar sou.
Não tem
ela
muito,
falou que né? Gostaria de saltar num Pan-Americano de primeiro nível. Ela falou a Jennifer Suhr nunca foi para o Pan-Americano, mas deve ir esse ano porque... É a última chance dela, ela nunca competiu um Pan-Americano e ela mora perto de Toronto, ela mora perto da divisa com o Canadá.
Se ela for mesmo, a prova vai ser fortíssima, então.
Porque a Yarisley, a Fabiana, ela e tem as outras americanas que eu não sei se vão estar lá ou não, mas deve ser um, o salto com vara no Pan-Americano deve ter um nível muito alto, mas ela me pareceu assim, alguém muito tranquila, que não tá se sentindo pressionada, tá com a cabeça boa, tava muito leve. Ela tava rindo o tempo inteiro, dando entrevista para todo mundo que parou. Só tinha eu de brasileiro ali, mas ela deu entrevista para os colegas estrangeiros todos e muito tranquila. Então eu também acho que ela pode, ao contrário de Londres, eu acho que ela chega sem tanta expectativa no Rio. E aí...
E no, naquelas listas de analistas, ou mesmo de previsão do COBE, tem lá uma medalha para Fabiana, de toda forma? Ou, enfim,
tem.
Nessas previsões, considera-se que dessa vez...
Não só do COBE, porque o COBE não faz... Eles fazem uma previsão de total de medalhas, eles não relacionam...
Você tem meio que adivinhar o que eles estão pensando.
Mas
ali,
onde tem previsão, são desses sites especializados em... Cotações estatísticas olímpicas. E a Fabiana é cotada, mas não com ouro, com bronze, se não me engano.
A Fabiana, eu acho interessante o Rodrigo trazer essa impressão, né, que ele teve dela lá em Nova York, porque, querendo ou não, ela fez 4,80, que é um resultado que a coloca, sim, sob pressão, porque é o segundo melhor resultado do ano, se eu não me engano. Mas eu falei com a Fabiana lá no Troféu Brasil e, assim, ela... Sabe aquela pessoa que tá assim, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu tô só executando tudo que eu já fiz na minha vida, tudo que eu já treinei. Ela tem essa perspectiva de que a carreira dela, de fato, termina daqui a pouco mais de um ano. E a tranquilidade de que ela não tem que provar mais nada pra ninguém. Eu não me lembro qual foi a edição que eu vim aqui da outra vez, mas eu me lembro da pergunta. E a pergunta vai em cima daquilo que o Laguna falou. Me perguntaram aqui, me botaram contra a parede. Somos injustos com Fabiana Müller? E eu falei, sim, somos.
Não, somos muito injustos. E nós, inclusive, imprensa. É bom...
Sim, todos nós.
Todos nós. Tem uma camada dos coleguinhas aí que eles assistem o atletismo com o olhar de futebol. Né? Isso tem que ser falado. E por essa ignorância... não conseguem verificar que há coisas que não são só ferro e fogo, sabe? A prova do salto com vara é um negócio muito complexo. Então, sabe?
É só uma questão importante a se dizer que eu lembrei aqui sobre a questão de cabeça, porque em 2008, no famoso episódio do sumiço da vara, eu lembro que uma boa parte das críticas era ao completo descontrole dela quando percebeu que aquela vara não estava ali. E evidentemente que aquela vara era necessária, mas o quanto ela se mostrou descontrolada e bom, aquela vara não ia aparecer. E em Nova York ela me pareceu também tranquila, porque em um determinado momento essa grega, a Nicoleta, passou ela. A Fabiana, em uma determinada altura, queimou o primeiro, conseguiu no segundo, e a grega conseguiu no primeiro. Ou seja, elas estavam na mesma altura, mas no desempate a grega ficaria em primeiro. Nesse momento, no salto seguinte, a Fabiana abortou a segunda tentativa e foi para a altura seguinte. Que aí ela, se ela passasse de cara naquela altura seguinte, ela retomaria a liderança da prova. Então, estrategicamente... e isso envolve a cabeça, ela também me pareceu muito bem. Claro que não se compara uma etapa da Liga Diamante, que estava sendo transmitida por um canal pequeno no Brasil e de pouca visibilidade, como a Olimpíada. Mas ela me pareceu assim, a estratégia e a cabeça muito bem. Ah, não, vou pular essa altura e vou seguir em frente, porque se eu passar pela próxima altura, eu retomo a liderança.
E ela vai ter que lidar aí depois do PAN, né, quando estiver chegando no Mundial, que vai ser em agosto, todo mundo vai lembrar da história da vara perdida, porque o Mundial será no mesmo lugar em que foi disputada a Olimpíada. Então, é bom a Fabiana ter paciência, porque todo mundo vai perguntar, ah, você vai voltar no lugar onde perdeu a vara.
E eu jurava que o Rodrigo ia falar que em determinado momento da prova, a grega escondeu a vara da Fabiana pra... tirar uma onda ali, testar como ela ia reagir. Eu pensava que a história terminava assim.
Eu acho que eles já puseram até GPS nessa vara, viu? Pra não ter...
Mas que coisa impressionante,
elas,
né?
Parecem bem amigas, porque quando a Fabiana estava passando pela zona mista, a grega apareceu, a Fabiana estava dando uma entrevista, ela puxou a Nicoleta e eu não consegui ouvir direito o que ela falou, mas disse algo do tipo, essa menina aqui tá me empurrando. Então elas deram entrevista juntas, rindo, brincando uma com a outra.
Em grego, Rodrigo?
Claro, em grego. Em grego arcaico, porque afinal as Olimpíadas surgiram lá.
Que coisa. Atrás. Que maluquice, hein? Não é todo dia que vê um recorde sub-11 com um menino de 10, né? Diga-se, ou seja, ele ainda tem tá mais lenha pra queimar. E uma conversa em grego, né?
Arcaico.
De em pé de ouvido.
E diga-se o recordista que já usando aqueles óculos marrentos e já marrento na zona mista.
Que maluquice.
Mas, Rodrigo, eu queria dizer para você que eu fiquei muito feliz de você ter visto um recorde mundial, porque a gente conversava antes da etapa de Nova York e ele falava assim, vou ver o recorde mundial do cubano, do Pedro Paulo Pichardo, no salto triplo. Falei, acho que não. Ainda bem que era teve o recorde sub-11,
né? Quem sabe...
Não, você tava achando que o cara ia tirar 20 centímetros lá de diferença, então eu fico feliz que você viu o recorde sub-11.
Não, e aí o que aconteceu? Eu queria ter falado com ele, mas ao mesmo tempo que ele tava saltando, passando na zona mista, ia começar a prova do Bolt, acabou que eu nem consegui estar na zona mista na hora que ele passou. Mas o Pablo Pichardo é o cara que tá muito perto do recorde mundial do salto triplo, que dura já 20 anos. Mas o frustrante é que tinha ali uma expectativa, não do recorde mundial, mas tinha uma expectativa de ver esse cara. Porque ninguém nunca ameaçou, de fato, o recorde mundial do Jonathan Edwards, que saltou 18:29. E o Pichardo, esse ano, já saltou 18:06 e 18:08. E aí ele saltou 17, eu não me lembro a marca.
Ele ganhou com 17,56 e fez 17,54 e só.
Isso. E ele fez só, cada atleta pode dar 6 saltos, ele fez só os 2 primeiros. E aí, como era tão evidente que ninguém ia chegar nem perto, porque o segundo colocado saltou 1 metro a menos, ele nem saltou os últimos 4. Então, e o Javier Sotomayor, que é o recordista mundial de salto em altura, é crítico quanto a isso. Ele já deu uma entrevista dizendo que ele não deveria abandonar as provas, que ele deveria ir tentando, para quando chegasse no Mundial, por exemplo, ele tá muito bem para saltar o recorde mundial, que ele fica saindo das provas depois de 2 saltos, quando ele precisar desses 6 saltos, talvez ele não consiga ou não vencer ou não bater o recorde mundial, que tá ali flertando com ele, né?
E ele que é um cara também muito sortudo, porque ele passa na zona mista na hora da prova do Bolt, né? Ou seja, ele passa numa zona mista deserta, né?
Imagina. Tá de parabéns à organização, né?
Que maluquice. Ô, Rodrigo Borges, pílulas do blog Esporte Fino nessa semana. Copa América, o Bruno Winkler escreveu sobre esses 2 jogos do Brasil, o que eles representam nesse trabalho do Dunga. E eu podia ser maldoso e falar aqui no programa de número... Qual número, Leandro e Amin?
17,
não sei. Não, mais recente, é a volta de Dunga.
Ah, é.
Que faz... eu fui escorraçado por Bruno Winkler, porque eu dizia que os amistosos do Dunga era como um time ser rebaixado e depois ganhar 6-7 seguidas no Paulistão. Não muda muita coisa. O Brasil é como se tivesse sido rebaixado. Mas enfim, brincadeiras à parte, talvez um certo otimismo, uma certa ideia de um time mais competitivo não se mostrou muito bem nesses 2 jogos, né, Rodrigo?
E foi no programa 39.
Que coisa, hein?
Não se mostrou bem e o Dunga se mostrou muito mal ontem, quando ficou nítido que o Neymar não estava bem e com a cabeça boa. Você é informado que você virou réu num processo, não me parece que você vai desempenhar bem no seu trabalho. E aí, depois do jogo, se provou com aquele cartão vermelho estúpido, em uma situação que não é algo comum para o Neymar acontecer aquilo. E agora o Brasil tem lá sua obrigação de ganhar da emergente Venezuela.
Que está empatando por 0-0 com o Peru, para quem ouve o programa ao vivo. E mais uma do blog Esporte Fino, o Luiz Araújo escreveu sobre o Golden State Warriors, campeão da NBA, que colocou a vaidade de lado para encerrar jejum de 40 anos. E aí, um registro sobre o título, Leandro e a mim, Rodrigo Borges. Leandro e a mim
não quer falar? Não,
parece que era seu nome inteiro, né? Leandro e a mim, Rodrigo Borges.
Eu deixei para você, Rodrigo Borges.
Não, é bem legal o texto, eu recomendo o Luiz Araújo, que inclusive trabalhou com Laguna, que é outro especialista em basquete, mas o Luiz, ele conta um outro lado, porque todo mundo sabe o quanto o Klay Thompson, o quanto o Stephen Curry foram fundamentais nesse título, mas ele fala de outros jogadores que se doaram para o time. Então, jogadores que começaram como titulares, foram para a reserva, voltaram a ser titulares, em nenhum momento reclamaram, aceitaram aquilo e acreditaram nesse projeto do Golden State Warriors, que começou 3 anos atrás, com uma troca de jogadores. Então, não houve o ego, foi fundamental não colocar o ego em primeiro lugar para o Golden State chegar a esse título. Foi o segundo título da NBA do Golden State e o primeiro foi 40 anos atrás, em 1975. Então é meio o lado B que o Luiz escreve, não é sobre o Klay Thompson e o Stephen Curry.
E o primeiro título do Golden State em 75 era uma época em que o basquete nem arremesso de 3 tinha, e esse time do Golden State está suscitando até a discussão, um ensaio sobre uma nova era do basquete, porque quem assistiu esse time em algumas partidas, mesmo na temporada regular, viu que era um time de um ritmo, de uma velocidade com a bola para contra-atacar, de uma movimentação tão, tão rápida, tão alucinante, que ao se tornar vencedor, pode ditar alguns novos algumas cópias, né, daqui para frente. O técnico Steve Kerr ganha o campeonato logo em sua primeira jornada.
Steve Kerr, aquele.
Aquele mesmo. Estava no meu Mega Drive na minha infância, o cabecinha loira.
Mega Drive o quê? B arremessa, a toca.
B arremessa, a toca, você muda de jogador.
Que baita jogo, hein?
E quem sabe? Quem sabe seja um momento de um novo técnico que traz junto consigo outros novos nomes e uma maneira de jogar basquete que pode... pode virar uma tendência, assim. Eu não tenho nem certeza que sim, nem que não, mas que é uma possibilidade concreta, porque é um basquete atrativo para se assistir, bom de se vender e muito efetivo, se mostrou muito efetivo em quadra.
E eu queria trazer mais um assunto, saber a opinião da Amanda e do Laguna, que cobrem esses esportes que não tem grande apelo na TV aberta, ou pelo menos uma programação regular, que é a história do jogo de handball transmitido na TV Globo com redução de 1/3 do tempo. Eu queria saber a opinião de vocês, que eu fiquei bastante dividido. Acho que, claro, a confederação tem que topar o jogo. Enfim, se você faz uma coisa que não aparece e a Globo te chama para aparecer no domingo de manhã, você vai. Não acho que é caso de negar. Mas achei de um autoritarismo da programação meio absurdo, e mais do que isso, um desrespeito com o público que é convidado a ver um jogo que não existe, que é um microjogo, ou sei lá, que é, não sei, deturpar o tempo. Achei um pouco agressiva a ideia. Queria saber o que vocês acharam.
Eu achei no mínimo indelicado, né, da Globo impor esse tipo de restrição. Querendo ou não, estavam ali em quadra as seleções campeãs olímpicas, atual campeã olímpica e atual campeã mundial. Então, acho que elas mereciam pelo menos 20 minutinhos ali a mais na programação, já que você vai abrir esse espaço na programação, que seja para que as pessoas que nunca conseguem ver esse tipo de partida vejam como deve ser. Agora, eu também entendo o lado do handball feminino, que quer aparecer num horário de prestígio da principal emissora da TV aberta. É muito complicado, mas eu acho que foi desrespeitoso.
Eu acompanhei bem o caso lá naqueles dias. Eu vi muitos fãs de handball indignados. A ditadura da Globo, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que ponderar. Eu acho que são dois lados da questão que tem que ser analisados. O lado esportivo, é claro que é um desrespeito. né? Afinal de contas, você, o handball tem um ritmo que não é de 20 por 20, é de 30 por 30. Eu até imagino que se fosse num jogo normal, a Noruega conseguiria tirar a diferença no terço final do tempo, né?
Ganhou o jogo dois dias antes, né?
Só então, pra... e essa é uma questão que tem que ser lembrada. O público que foi em São Bernardo, ele teve como assistir um jogo completo entre a campeã mundial e a campeã olímpica, na sexta-feira, quando a Noruega ganhou no Brasil. Então, essa questão esportiva, acho que a gente pode realmente questionar, levantar. Poxa, e outra, será que não dava realmente para ter colocado mais 20 minutinhos ali para ter o jogo normal inteiro? Agora, a outra questão que eu acho que também as pessoas, os torcedores mais fanáticos não estão levando em consideração é essa questão da exposição. Quando a seleção feminina em handball foi campeã mundial, o mundial passou apenas no esporte interativo, que embora seja considerado um canal aberto, é em UHF e hoje, aqui em São Paulo, pelo menos nos grandes centros, não é muita gente que tem acesso ao UHF. Né? O HF ainda é uma coisa meio restrita, complicado, dependendo do pacote que você tem, você não consegue ver, etc. Imagina você colocando uma modalidade que nunca passa na TV aberta, no horário nobre, 10 da manhã, é horário que passa a Fórmula 1, né? Para o padrão Globo ali, é horário nobre de domingo, né? E eu acho que era uma exposição que eles não podiam realmente perder, não podiam abrir mão, enfim... Eu fico um pouco dividido na questão esportiva, mas eu acho que o saldo é positivo. Você deu uma exposição para uma marca, uma exposição para uma modalidade que nunca parece inimaginável, que em nenhuma TV a cabo elas teriam, né? E outra, elas vão ter oportunidade de se enfrentar daqui a um ano. Daqui a um ano não. Em dezembro elas vão jogar de novo. E não sei quem tem o direito desse Mundial, você sabe?
Eu não sei.
Não sei se está com o Esporte Interativo de novo. Enfim, eu acho que não. Né? Depois do sucesso de 2013, acho que alguém deve estar correndo atrás para comprar esses direitos. Né? Então, eu não vejo como uma grande problemática. Não. Eu acho que o saldo, no final, acaba sendo positivo.
Uma coisa que me deixou um pouquinho preocupada no final da história... foi a vitória do Brasil, porque o Brasil ganhou bem da Noruega.
Um jogo que não é um jogo, né?
E eu não tô dizendo que o Brasil não poderia ganhar da Noruega, porque afinal o Brasil é campeão do mundo. Mas me preocupa a questão de, olha... Foi o único momento que as pessoas viram. E aí tem o Mundial no fim do ano. Então aí fica aquela coisa, nossa, o Brasil ganhou em larga vantagem da Noruega. Sei lá.
Noruega tava com o time B, é bom lembrar, né? Então, não era o time principal
pois
da Noruega.
Pois é, a gente começa a pôr vários asteriscos, então, né? Time B, 20 por 20, viagem, sei lá, e não treinou.
O técnico no segundo tempo, ele botou as reservas das reservas. Ele tirou aquelas que começaram jogando, botou o time que tava no banco. Ou seja, tem todos esses aspectos. Isso que a Amanda tá falando é importante, porque existe esse pachequismo. E aqui do Brasil, ganhamos da Noruega.
Exatamente, foi a primeira coisa que eu pensei assim que o jogo acabou, eu falei assim, meu Deus, quando chegar o Mundial, as pessoas só vão lembrar dessa partida, porque foi a partida que passou na televisão. Uhum. Boa parte da torcida viu ali handball pela primeira vez, e a gente também tem que fazer aqui o nosso meia-culpa, que boa parte da imprensa também estava vendo ali handball. Exato. Pela primeira vez, e aí na hora que o cara vai falar alguma coisa, vai lembrar desse jogo, e é um resultado que talvez não seja tão real quanto poderia ser, é uma questão que a gente talvez ainda vai discutir
mas
um pouquinho.
Mas o atletismo, né? Quando passa na Globo, também é assim, né, Amanda? Eles passam uma prova, depois cortam, depois vão passar...
São flashes,
quer dizer, infelizmente, essa é a nossa realidade, infelizmente, a gente não vive um país onde a TV aberta valoriza modalidades olímpicas que não sejam aquelas que fiquem adequadas à sua programação.
O que não ajuda também as pessoas a entenderem o esporte.
Não ajuda,
né?
Nada.
Nem,
né?
Um pouco.
Vamos agora para a volta final dos 1.500 metros. Bom, aí a pessoa não entende nada de como se desenvolve a estratégia. Ou vamos ver o jogo de 20 por... o jogo com um terço a menos do handball. Aí a pessoa vai ver ano que vem, ué, aumentou o handball, tem mais tempo? Agora
mudou
tá longo,
a regra,
o legal era aquele. Então,
final do Big Brother,
de qualquer forma, como
tira
diz o
os
Laguna,
acréscimos, pensou?
tem dois lados, que é antes isso do que o desafio internacional de skate na areia, por exemplo.
Exatamente. É.
Ou um desafio de handball 3 contra 3, assim, em Copacabana.
Exatamente.
A descida de bicicleta do Monte Cerrado e Santos, sabe? Essas coisas, assim, que, meu Deus.
Pelo menos é um esporte olímpico.
É, exatamente.
Mas o que o Laguna estava falando, né, das transmissões de atletismo, isso eu vi na prática na minha casa, assim. Esse flash, né? Eu lembro uma competição que teve que só mostraram a Mauro imagem com a bandeira do Brasil chorando, assim, super feliz e tal. Aí meu pai tava assistindo comigo, ele ficou super emocionado, porque ele gosta da Mauro e tal. E eu fiquei meio, tipo, ah, beleza, né? Aí meu pai, nossa, como você é má. Eu falei, mas é que ela fez uma marca ruim. Só que não falaram a marca, eu só descobri a marca porque eu entrei no site. Então, assim, cria-se a cultura da vitória. Como teve essa vitória, de que forma essa vitória foi construída, aí essa história fica um pouco ali, né, encoberta. E,
dos maiores exemplos disso, desculpa, mas um dos maiores exemplos recentes disso é o PAN de 2007 no Rio, que a imprensa praticamente inteira, a imprensa não especializada, deu uma cobertura para o Thiago Pereira como se ele fosse o novo deus da piscina, e ninguém falava com o Cielo.
Não.
E no ano seguinte...
Deu no que deu.
Deu no que deu. O Thiago não ganhou absolutamente nada, mas os tempos dele no PAN já mostravam que ele não era um nadador para chegar perto do pódio, e os tempos do Cielo no Rio mostravam que ele estava entre os melhores do mundo já.
Sem dúvida.
É muito bom, né, quando tá, tipo, rolando um jogo de vôlei, aí corta para aquela telinha pequena na natação... Mas os caras já estão na piscina, é um nado Costa, o cara já tá na piscina. Aí você só vê aquela bandeirinha, aquela efeito de mar, aquela bandeirinha do Brasil meio boiando ali na raia do brasileiro. E aí você vê lá, 8 tocas. Né? Sei lá, alguma toca vai chegar na frente.
O que, que é isso aí?
Voltamos, né, pro vôlei, voltamos à programação normal.
Na Olimpíada isso acontece muito com iatismo, né? Você tá vendo lá o basquete e de repente, aí Robert Scheid se jogando na água, é ouro do Brasil. Mas, gente... É assim?
Ai, gente, mas eu vou falar que iatismo, desculpa, não dá pra ver aquilo, né? É lá no meio do mar, o negócio. É muito complicado aquilo.
Mas tem 200 canais durante a Olimpíada, não dá pra pôr em um canal.
Podia fazer o iatismo, então, nesse esporte espetacular, uma voltinha, assim, né? 30 segundos, uff, o cara dá a volta, quem chegar, chegou, faz também o drops do Scheid. Ô, Rodrigo, despedida e o registro aí da sua efeméride.
Cada vez mais maluca a efeméride, hein?
A efeméride é sempre maluca, né? Estamos comemorando a proclamação da República na Itália.
Estamos comemorando quem?
Tem festa aí?
Aqui tá na mesmíssima.
Eu, da minha janela aqui no Brooklyn, vejo um monte de italianos passando com a bandeira da Itália, falando chupa monarquia.
Ô Rodrigo Borges, como é que foi o derby de Nova York aí? Nossa!
O Cosmos,
que geladeira! O Cosmos, sei lá por quê, de azul, talvez para copiar o Palmeiras, venceu, né? Venceu nos pênaltis do New York City.
Leandro e a mim, para lembrar um bom post seu no Facebook essa semana, Neymar não comentou o jogo.
Neymar não viu, né?
Neymar não viu. Mas perfeito. O Cosmos levou a melhor desfalcado de Pelé, né?
Pois é, sem Beckenbauer, tá difícil.
Sem Cruyff, sem esses caras. A despedida, vamos então à proclamação da República da Itália, Caxo, que foi em 1946, e agradecendo Laguna, Amanda, pedindo que todos assinem este podcast no iTunes, porque aí não perde mais, assine a newsletter no nosso glorioso Esporte Fino, e voltamos semana que vem, certo?
Certo, né? Você que manda.
Assim espero, não.
Assim espero é chaves demais, hein?
Valeu, Rodrigo.
Valeu, gente. Abraço.
Leandro e a mim, chame a música e...
Tô muito feliz que o Rodrigo Borges lembrou de Rod Stewart, um monstro sagrado da música mundial, com Do You Think I'm Sexy?
Já parou pra pensar nessa expressão, um monstro sagrado? Faz nenhum sentido, né? Porque não dá pra um monstro ser sagrado, né?
Pois é, eu...
eu nunca entendi.
Rodrigo Borges que vem pro Brasil em setembro pra assistir junto comigo e minha mamãe o show de Rod Stewart no Allianz Park.
Allianz Park, ainda bem, né, que tem o Allianz Park.
Baita show.
Show no anfiteatro, hein.
Você tá brincando.
É, meu.
Você viu que o gramado tá ruim do Allianz Park, mas vai ter uma balada
vai
que
ter.
Se você aguentar até 6 da manhã, você ganha um todinho.
Chama Festinha.
Sensacional. Valeu, Amanda. Obrigado.
Obrigada, gente.
Valeu, Laguna, gente. Um abraço.
Valeu, gente. Obrigado pelo convite.
Esporte Fino, toda quinta ao vivo às 8h30. E todos esses 49 programas agora em central3.com.br e em esportefino.cartacapital.com.br. Até quinta que vem.
If you really want me.